Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será René Guénon e a maçonaria. Para tanto, nós vamos nos basear no livro Antimaçonismo, de Jérôme Lacordaire. A maçonaria, vista de cima, do ponto de vista do que eles chamam de estrela Sirius, poderiam dizer alguns, é a maçonaria vista pelos esoteristas tradicionalistas. No Ocidente existe uma confusão muito corrente, sobretudo no Brasil, dos termos esoterismo, misticismo e ocultismo. O caso no Brasil é grave, porque esses temas são misturados como significando uma única e mesma coisa, e na verdade não são, além de não existir um entendimento histórico das diferenciações desses usos e dessas expressões ao longo da história ocidental. Então, a palavra esoterismo, no século XIX, no século XX, no século XIX tem um sentido. A palavra esoterismo, no século XX, tem outro sentido. E a palavra esoterismo na Idade Média, bem como a palavra esoterismo entre os gregos e no início do cristianismo, tem outro sentido. Portanto, no mínimo, nós temos quatro ou cinco sentidos completamente diferentes para as palavras esoterismo, misticismo e ocultismo. No Brasil, repito, essas expressões que têm significados, textos e contextos absolutamente precisos, são não só misturados, como entendidos, como significando uma única e mesma coisa. Bem, voltemos. Então, a maçonaria, do ponto de vista da chamada estrela Sirius, é aquela maçonaria vista pelos esoteristas tradicionalistas. Jean Rivière, após ter sido maçom, abandonou a maçonaria e tornou-se, durante a ocupação de Vichy, num dos seus adversários mais virulentos, antes de terminar os seus dias no Ceilão, num mosteiro budista. Mais importante ainda são as duas grandes figuras do esoterismo tradicional no século XX, que foram René Guénon e Julius Evola. René Guénon foi também maçom da grande loja da França, e ele não se cansou de criticar os desvios da maçonaria moderna, onde continuou, no entanto, a ver restos de uma iniciação autêntica. Então, para René Guénon, primeiro ponto, a maçonaria é uma sociedade iniciática. Julius Evola, em compensação, mostrou-se particularmente hostil à maçonaria moderna, onde ele via, sobretudo, uma obra de subversão sem grandes ligações com as sociedades verdadeiramente iniciáticas. Veja, ambos são esoteristas, hein? Os dois podem, porém, ser comparados devido à defesa de uma única tradição primordial, de onde derivariam as diferentes sociedades iniciáticas. E mesmo assim, o conceito de sociedade de tradição primordial que Julius Evola e René Guénon advogam são completamente distintos. Isso nos dá uma nota de como este assunto deve ser abordado dentro das suas especificidades e não genericamente, como se tem feito no Brasil. De 1906 à Primeira Guerra Mundial, René Guénon foi sucessivamente, por vezes, ao mesmo tempo, o superior desconhecido na Ordem Martinista de Papus, membro da loja Humanidade, do Rito Nacional Espanhol e do Capítulo e Templo, INRI, do Rito Primitivo e Original Sueco-Borgiano, grau 30/90, no Supremo Conselho de Mênfis e Minsraim, líder de uma ordem do Templo, que, como seus predecessores alemães, foi acusada de jesuitismo e maçonismo da loja Thébat, da grande loja maçônica da França. Após a guerra, ele cessou toda a sua atividade maçônica ou paramaçônica e aproximou-se dos meios católicos. Todavia, ao contrário do seu amigo Louis Charbonneau Lessard, o iconógrafo católico não manifestou qualquer hostilidade contra a maçonaria, mas continuou a desenvolver, em diferentes obras e artigos, os seus pontos de vista sobre a maçonaria. Obviamente, sabe-se que Guénon, com o pseudônimo Esfinge, colaborou na revista Clarin de la Rive, a franco-maçonaria antimaçônica, da qual se tornou diretor em 1913. Contudo, é necessário prestar atenção para não confundir esta revista com a sua adversária, mais do que concorrente, a chamada Revista Internacional das Sociedades Secretas, de Monsenhor Juin. Efetivamente, Guénon teve algumas polêmicas com esta revista. Ele sabia muito bem que, no caso Taxil, tinha havido influências satânicas, mas julgava não se encontrarem onde eram procuradas. Segundo a sua opinião, a denúncia taxiliana da maçonaria fazia o jogo da contra-iniciação, opondo estas duas sociedades autenticamente tradicionais, que eram a Igreja Católica e a franco-maçonaria. Ainda que a primeira parecesse ter esquecido seu esoterismo, e é preciso entender o que é o esoterismo aqui, e a franco-maçonaria não fosse além de uma limitada iniciação aos pequenos mistérios. Para Guénon, a franco-maçonaria, ao passar de operativa a especulativa, perdera a sua força original. Ele fala o seguinte, abre aspas, a passagem de operativa a especulativa, muito longe de constituir um progresso, como desejariam os modernos que não compreendem o significado, é exatamente o contrário do ponto de vista iniciático. Implica, não forçosamente, um desvio propriamente dito, mas pelo menos uma degenerescência, no sentido de uma diminuição. E esta diminuição consiste na negligência e no esquecimento de tudo o que é realização, porque é aí que reside o verdadeiramente operativo, para deixar subsistir somente uma visão puramente teórica da iniciação. Fecha aspas. Ele acrescenta, no entanto, que a partir do momento em que a filiação autêntica e legítima seja mantida e perdure uma certa consciência da natureza iniciática da organização, a degenerescência não é irremediável e é sempre possível uma restauração em função dessa mesma filiação. Todavia, Guénon esclarece que, admitindo pensar na maçonaria, abre aspas, quando as preocupações sociais tomam uma forma especificamente política, no sentido mais restrito da palavra, a degenerescência corre o risco de se tornar quase irremediável. Fecha aspas. Foi o que aconteceu ao carbonarismo, e é o que ameaça, talvez, certos ramos da maçonaria. Foi também o que começou com Anderson e com Desaguilhe, que são os primeiros responsáveis do desvio da maçonaria moderna, que fizeram desaparecer com fins que nada tinham de iniciáticos, os documentos da antiga maçonaria operativa, mas nem chegaram a destruir totalmente o que se transmitia com os símbolos antigos. Se denuncia Anderson e Desaguilhe, René Guénon, ao invés de muitos maçons, não condena a supressão das afirmações dogmáticas pelo Grande Oriente de França, bem como dos seus êmulos. Muito pelo contrário. Ele protesta altamente contra uma campanha mais ridícula do que odiosa, levada a cabo há algum tempo contra a maçonaria francesa em França, em nome de um suposto espiritualismo que nada tem a ver com esta circunstância. Efetivamente, para René Guénon, a regularidade maçônica não é caso de teísmo ou deísmo, e ainda menos de espiritualismo, contra o qual ele não encontra palavras suficientemente duras. Mas, desta ortodoxia, segundo ele, que consiste, antes de mais, em seguir fielmente a tradição, a conservar com cuidado os símbolos e as formas rituais que exprimem esta tradição, rejeitando toda a inovação suspeita de modernismo. A maçonaria, enquanto conserva uma regularidade de origem de transmissão, continua a transmitir uma iniciação válida, mas por que se tornou especulativa? Esquecendo a operatividade da realização, não transmite mais do que uma iniciação virtual, impotência e diferida, não efetiva e traduzida em atos. Guénon, ao preservar os altos graus da maçonaria, onde vê um desenvolvimento do grau de mestre e a conservação de elementos iniciáticos, algures desaparecidos, considera que estes elementos devem dar origem a estudos filosóficos e metafísicos demasiado negligenciados pelas lojas simbólicas, de modo a que sejam dadas as chaves que permitam a cada um obter a iniciação real através dos seus próprios esforços e meditação pessoal. Foi para se tornarem centros iniciáticos verdadeiros, encarregues de divulgar a ciência esotérica e de conservar integralmente o depósito sagrado da tradição ortodoxa, una e universal, que as lojas guénonianas se juntaram, a Grande Tríade, não é? Em 1947, a Grande Loja de França, com, por exemplo, Denis Romain, Jean Reroy e Roger Marideau, mais tarde sendo conhecidas, fora das obediências, como as lojas Os Três Anéis. Fora destas duas lojas, o trabalho de elucidação levado a cabo por Guénon incitou um grande número de maçons de diferentes obediências, nomeadamente da Grande Loja Nacional Francesa, como Jean Baillot, mas não só, a considerar e aprofundar as dimensões metafísicas dos seus símbolos. Esforço, por exemplo, que não foi apreciado por todos os maçons. Como, por exemplo, Charles Porcier, que caracterizou isso como um delírio recorrente que desvia a ordem da sua verdadeira vocação filadélfica e filantrópica. René Guénon, com todas as suas críticas à maçonaria, incluindo as publicadas na obra A França Antimaçônica, visava somente denunciar as infiltrações do modernismo, tanto materialista como espiritualista ou oculto, na maçonaria moderna. Ele entendia, desse modo, convidar os irmãos maçons a abrirem os olhos e tomarem consciência da influência espiritual que se encontrava ainda na ordem, ainda não totalmente corrompida pela degenerescência e pelo desvio inaugurado por James Anderson, e a realizarem as virtualidades da sua iniciação através de um trabalho interior sobre os símbolos. Se há, para René Guénon, bons e maus maçons, é só quando os bons maçons observam, por vezes sem compreender, a ortodoxia maçônica, e os maus maçons a rejeitam, traindo assim o que faz o essencial da ordem. Porém, não pode haver para Guénon boas e más maçonarias. As pessoas não entendem, no Brasil, quem desconhece esses estudos, essa distinção, portanto, que René Guénon faz dos bons e maus maçons e das boas e más maçonarias. Para Guénon, não há má maçonaria. E é preciso entender isto, portanto, como ele trata esta ordem, incluindo-a dentro do seu conceito de tradição primordial. Ele fala o seguinte, abre aspas, se acontece que ideias filosóficas e mais ou menos racionalistas se infiltrem numa organização iniciática, é necessário ver nisso apenas o efeito de um erro individual ou coletivo dos seus membros, devido à incapacidade de compreenderem a sua verdadeira natureza e, consequentemente, se protegerem contra qualquer contaminação profana. Este erro, certamente, não afeta de modo algum o próprio princípio da organização. Assim, paralelamente às organizações que permanecem puramente iniciáticas. Há outras que, por uma ou outra razão, degeneraram ou desviaram-se mais ou menos completamente, mas permanecem, no entanto, iniciáticas, na sua essência profunda, por muito incompreendida que esta seja no seu estado atual. Fecha aspas. É precisamente esta preservação da essência iniciática que foi um ponto de controvérsia, entre outros pontos, entre, por exemplo, René Guénon e Júlio Zévola, né? Para Júlio Zévola, a franco-maçonaria está entre uma pseudo-iniciação e é uma contra-iniciação. No Mistério do Graal e a Ideia Imperial Ghibelina, na obra, Júlio Zévola nega à franco-maçonaria moderna qualquer legitimidade iniciática. Ele fala o seguinte, abre aspas. No caso particular da maçonaria moderna, por um lado, o seu sincretismo confuso, o caráter artificial da hierarquia dos seus graus, caráter evidente mesmo para um profano, a banalidade das exegeses correntes, sociais e racionalistas aplicadas a diferentes elementos retomados pela maçonaria, e tendo em si um conteúdo verdadeiramente esotérico, tudo isso tenderia a fazê-la aparecer como um exemplo típico de uma organização pseudo-iniciática. Mas se considerarmos, por outro lado, a direção da ação da organização em causa, experimentamos a nítida sensação de nos encontrarmos perante uma força que, no domínio do espírito, age contra o espírito. Uma força obscura de antitradição e de contra-iniciação. Fazendo referência a essas linhas, fazendo referência a essas linhas, Júlio Zévola acrescenta o seguinte no O Arco e o Maçom. Abre aspas. Na maçonaria, já não se trata de uma iniciação real e experimental, mas de vestígios assumidos por um ritualismo artificial e inoperante, para não dizer pior por vezes. Fecha aspas. Em poucas palavras, portanto, nós vemos aqui que a concepção de René Guénon e de Júlio Zévola no que diz respeito à maçonaria, divergem substancialmente. Portanto, a concepção de esoterismo também. E no Brasil, curiosamente, ambos os autores são tratados como se fizessem parte de um mesmo e único pensamento. Não fazem. Júlio Zévola e René Guénon têm visões, e muitas das vezes, não só diametralmente opostas, mas bem como antagônicas mesmo, no sentido de que uma exclui a outra. Não é? Então, em poucas palavras, nós vimos, através de um processo de involução da organização iniciática, para René Guénon, né, para Júlio Zévola, a maçonaria instaurou um processo de involução da organização iniciática. A influência espiritual retirou-se da maçonaria moderna e ela foi substituída por uma influência propriamente demoníaca. Para Júlio Zévola, essa situação só se verificou até a antiga maçonaria operativa não marcada por uma certa degenerescência, uma vez que ela usurpou o arco real, que é a arte da segunda casta, a dos guerreiros, para o atribuir à terceira casta, o terceiro estado, ao qual só dizem respeito legitimamente as iniciações de ofício. Após esse primeiro desvio, vêm os seguintes, mais graves ainda, e eles resultam da adoção, desde 1717, por uma parte sempre mais dominante da maçonaria, de ideologias iluministas, humanitárias e igualitárias. Embora uma certa autenticidade tenha permanecido na maçonaria de Martinez de Pasquales, de São Martinho e de Mestre, maçonaria propriamente operativa no sentido que Guénon confere a este vocábulo. A sua impotência em resistir aos modernismos maçônicos testemunha a sua profunda degenerescência. Ora, na recuperação de símbolos de tradições iniciáticas diversas, onde René Guénon vê uma obra de conservação, Júlio Zévola denuncia um caráter inorgânico e sincretista. No Templarismo dos Maçons Escoceses, ele censura ainda, mais uma vez, uma usurpação e uma inversão da verdadeira ortodoxia tradicional em benefício da subversão mundial, que, através de todas as revoluções, procurou minar a autoridade real e a autoridade pontifical, preparando desse modo a chamada Era do Quarto Estado, que vai desembocar, para quem não conhece, nas linhas do chamado Estado da Nova Ordem Mundial. Bom, relativamente às lojas inspiradas em Guénon, na França, né, que procuram regressar às origens operativas da maçonaria original, Évola verifica a pouca influência que existe nas grandes obediências e na hierarquia católica. O discurso de Évola sobre a maçonaria é, por isso, de uma forma bastante clássica, ainda que esotérica, hein? Do discurso antimaçônico do desvio. Uma organização autenticamente iniciática, ainda que já corrompida originalmente, por um certo desvio, a chamada usurpação do arco real, é pela direção de mestres não qualificados e pela infiltração de agentes do exterior, dos quais, em primeiro lugar, os judeus, e é preciso entender qual é o judeu a que ele está se referindo, progressivamente corrompida e esvaziada da doutrina metafísica ortodoxa, para se tornar na presa e no instrumento das forças de subversão mais obscuras que beneficiam da persistência no seu interior de elementos rituais e tradicionais. E os inverte. Ele fala o seguinte, abre aspas, é precisamente porque a maçonaria possuía ainda uma herança tradicional que provém em si mesma de outro nível, que se pode supor que ela é um dos corpos nos quais influências muito mais ocultas do que imagina polêmica política agiram de maneira sinistramente destrutiva e, diga-se, demoníaca. Uma coisa é certa, no invisível, na maçonaria, como na Revolução Mundial, representa o invisível, desculpe, na maçonaria, como na Revolução Mundial, representa um papel importante, mas é um invisível no sentido propriamente infernal do termo, que temos o dever de combater sem divisões. Fecha aspas. Portanto, para René Guénon, a influência das forças invisíveis que regem a maçonaria são demoníacas. Bem, embora exista um grande número de pontos de convergência entre o que foi exposto por René Guénon sobre a tradição e o pensamento de Júlio Zévola, os pontos de divergência são também numerosos e muito importantes, inclusive sobre a maçonaria. Postos em contato por um maçom, o Arturo Reghini, Guénon e Évola explicaram-se tanto nas suas obras e artigos como em correspondência. Júlio Zévola assinala o seguinte, abre aspas, o diagnóstico que considera, com toda razão, a maçonaria como um sincretismo pseudo-iniciático, transportado por forças ocultas da contra-iniciação. Diagnóstico que se pode estabelecer de acordo com as opiniões do próprio Guénon. É mais ou menos explicitamente contestado por ele. Fecha aspas. Com efeito, esse diagnóstico é claramente contestado por Guénon. Por quê? Se este reconhece efetivamente, este no caso de Guénon, se Guénon reconhece efetivamente que existe uma degenerescência que faz remontar como Évola a passagem da maçonaria operativa à especulativa e a Anderson, né, que é o autor das chamadas constituições, as constituições de Anderson, e se reconhece ainda como Évola, que a contra-iniciação, contrariamente à pseudo-iniciação, deve, de certa forma, ligar-se à mesma origem da iniciação. É a fonte de onde procede, através de uma extrema degenerescência e de uma inversão. Ela julga, no entanto, que não se pode reorganizar toda a maçonaria como tal na categoria da contra-iniciação. Para René Guénon, a degenerescência da maçonaria não é irremediável, porque não existe uma descontinuidade radical, nem de inversão entre a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. René Guénon fala o seguinte, abre aspas, mesmo se houve cisma, afiliação, e ele coloca esse cisma entre aspas, afiliação não é interrompida e permanece legítima apesar de tudo. A maçonaria não é uma organização fundada no início do século XVIII. E de resto, a incompreensão dos seus adeptos e mesmo dos dirigentes não altera em nada o valor próprio dos ritos e dos símbolos, dos quais ela permanece a depositária. Ora, símbolos são os cismas, são as rupturas, as divisões, são frequentes dentro das maçonarias. Né? Portanto, quando nós vamos ler esses autores, é preciso ter muito cuidado, porque eles têm uma terminologia muito específica. Sobretudo, é preciso prestar atenção, além dos termos e dos significados, eles colocam entre aspas, tá? Consequentemente, além de falar isso, o Guénon manda uma carta para Júlio Zévola, onde ele esclarece o seguinte, abre aspas de novo, quando existe uma filiação regular e legítima, a degenerescência não interrompe a tradição iniciática, reduz simplesmente a eficácia, pelo menos num plano geral, porque, apesar de tudo, podem existir exceções. Fecha aspas. Guénon acrescenta que aqueles que não aderiram ao cisma em 1717, portanto, quando a maçonaria passa de operativa para especulativa, então Guénon fala que 1717 é a fase do cisma. Né? Eles não ficaram de braços cruzados. E evoca o restabelecimento do grau de mestre, a ação dos antigos, assim como a distinção a operar entre a maçonaria latina e a maçonaria anglo-saxônica. E é nesta qualidade que ele se recusa a considerar que a maçonaria especulativa já será somente uma superestrutura ritual, recuperada pelas forças tenebrosas que dela utilizariam os resíduos psíquicos. Por quê? Aí Guénon vai explicar. Abre aspas. Para poder falar da utilização de resíduos psíquicos, que ele coloca entre aspas, ou de vestígios, seria necessário supor que a maçonaria operativa tinha então deixado de existir, coisa que não é exata, uma vez que ela ainda existe hoje em dia em alguns países, enquanto em Inglaterra, entre 1717 e 1813, isto é, da criação da Grande Loja de Londres à sua unificação com os antigos, ela intervém eficazmente para completar algumas coisas e corrigir outras, pelo menos onde isso era ainda possível numa maçonaria reduzida a não ser mais do que especulativa. Fecha aspas. Veja, portanto, para René Guénon, em 1717, acontece um cisma. E ele separa realmente a maçonaria latina da maçonaria anglo-saxônica. Portanto, a maçonaria anglo-saxônica é aquela maçonaria que vai se transformar em maçonaria especulativa. E ele afirma que há uma outra vertente da maçonaria que mantém-se operativa. Bom, para quem não entende o que significa uma coisa e outra coisa. E evidentemente só entende quem se debruça durante muitos anos nesses estudos, há uma distinção, né? Sobretudo porque a ideia da maçonaria está relacionada a uma outra coisa que diz respeito à chamada translação do conhecimento, né? A chamada translação da sabedoria. E isso vai impactar diretamente um outro tema chamado a translação do império. Evidentemente, o tema da translação do império está, por sua vez, associado, ou pode ser associado, a uma temática do chamado messianismo político. E aqui descamba para uma guerra religiosa, porque a translação do império diz respeito ao povo, à cultura que será a nova Roma, num sentido de tradição mesmo. Tá? Portanto, esses assuntos são muito complexos, repito, e a gente tem que ter muito cuidado na hora de estudar. Ora, então voltando, apesar de René Guénon e Júlio Zévola terem opiniões opostas sobre a maçonaria, eles concordam pelo menos numa coisa no que diz respeito à maçonaria. Eles concordam dos perigos do antimaçonismo. E veja, esse antimaçonismo também é um termo muito específico. Ele não é somente o antimaçonismo praticado pela Igreja Católica, por exemplo, que é antimaçônica declaradamente. Ele não é somente o antimaçonismo praticado pelos leigos, mas ele é o antimaçonismo que foi penetrado dentro da maçonaria, pelo processo que o René Guénon defende. Portanto, houve um desvio. E Évola fala disto. Évola fala da chamada usurpação do arco real. Então, o antimaçonismo não é somente esse livro, do Jerome, tem o título exatamente de antimaçonismo. O leigo, portanto, o indivíduo que não é versado nessa temática, vai achar que o antimaçonismo aqui é somente católico. Claro que não. Claro que não. O antimaçonismo é também aquela vertente maçônica que penetrou dentro da maçonaria para destruir a própria maçonaria. Portanto, quando se fala em ruptura entre a maçonaria no cisma, entre a maçonaria operativa e especulativa, existe uma fortíssima dose de antimaçonismo também. Ora, então René Guénon e Júlio Zévola têm visões completamente distintas da maçonaria. Para Évola, a maçonaria é orientada por forças demoníacas. E ela é antítese de um processo iniciático ligado a uma tradição. Bem, isso não impede de modo nenhum Évola de fazer estudos muito profundos disso, hein? E eles trocam informações. Évola, Guénon, eles trocam informações com vários intelectuais do mundo inteiro. Ora, Évola e Guénon concordam, portanto, com os perigos do antimaçonismo. Nas suas polêmicas, por exemplo, com a Revista Internacional das Sociedades Secretas, o René Guénon, ele não cessou de denunciar no antimaçonismo do tipo Taxil as influências da contra-iniciação com vista a desacreditar a verdadeira iniciação. Para ele, tal como escreveu Jean-Pierre Lorrain falou o seguinte, abre aspas, os meios católicos conheciam, deste modo, o fenômeno de loja dissimulada. Loja dissimulada está entre aspas. O fenômeno da loja dissimulada é o fenômeno do antimaçonismo. Do mesmo modo, fazendo um paralelo, nós podemos ter um fenômeno, os perigos do anticristianismo. O anticristianismo não necessariamente existe somente em outras religiões ou no ateísmo. Por exemplo, o documento de alta venda ou da venda suprema, onde nós já fizemos um programa de rádio Culturas e Identidades sobre ele. Fala, entre outras coisas, exatamente de um movimento de penetração maçônico dentro da Igreja Católica para criar um anticristianismo. É, portanto, você usa da doutrina, dos pressupostos teóricos, conceituais, dogmáticos, doutrinários, etc., teológicos, etc., do cristianismo, como veneno para criar um cisma dentro do próprio cristianismo, e evidentemente é a chamada loja dissimulada. Né? Então, Pierre Lorrain fala isso. Évola, por seu lado, censurava, na hipótese extremista, segundo a qual os judeus teriam criado a maçonaria, visando inteiramente uma dominação oculta do mundo. Né? Évola censura isso. E ele falta que há uma seriedade nessa propositura. Portanto, os indivíduos que acusam Julius Évola de ser antissemita, por exemplo, é inegável que a obra de Évola foi usada pelo fascismo e pelo nazismo. Entretanto, os vídeos de Évola sobre isso e os estudos dele são absolutamente claros. Quer dizer, aquela usurpação foi uma usurpação indevida. Ele nunca apoiou nem o nazismo, nem o fascismo, pessoalmente. Agora, que a obra foi utilizada, foi. Né? Portanto, o Évola fala de uma atividade judaica? Fala. Evidentemente que fala. Como ele fala de uma cristã, como ele fala de um esoterismo? Fala. E é preciso entender isso. Bom, então o próprio Julius Évola censura essa hipótese de extremista que afirma que os judeus teriam criado a maçonaria visando uma dominação oculta do mundo. Ele diz que há uma falta de seriedade disso. Além disso, ele coloca o seguinte, abre aspas, o emprego subversivo do mistério, que se produziu através de um fenômeno de inversão, nomeadamente na maçonaria, serviu de alimento a uma teoria extravagante do catolicismo militante, aquela segundo a qual toda a tradição iniciática teria tido em todas as épocas um caráter tenebroso, diabólico, anticristão e, consequentemente, subversivo. E, imediatamente, ele acrescenta, visando o René Guénon, e ele fala o seguinte, não será esta tese acarinhada por aqueles que atribuem à maçonaria, inconsideradamente, um caráter de ortodoxia e de filiação iniciática autêntica. Então vejam, por essas pequenas trechos, né, das obras de Guénon e de Évola, nós vemos que eles estão falando de coisas completamente distintas. Completamente distintas. Ora, portanto, quando o Évola não admite, sob nenhum aspecto, que o judeu, no sentido religioso do termo, né, seja o criador da maçonaria. Mas ele admite que há judeus religiosos, não é? E ateus, e não só, que ajudaram a criar a maçonaria, que é um fato, não só de judeus, né? Tem jesuítas, tem nobres, tem, enfim, uma sequência de indivíduos, tem cristãos, né? E isso não tem nada que ver com a religião em si. Portanto, Évola, a mesma distinção, por exemplo, vai fazer Fernando Pessoa. Fernando Pessoa vai falar de uma coisa que se chama de baixo judaísmo. Ele usa a expressão baixo judaísmo não como referindo-se especificamente a judeu, mas como um movimento, né, que penetrou no judaísmo, trouxe os argumentos da religião judaica, da tradição e da cultura judaica, exatamente para destruir o judaísmo. Ou, em nome desse judaísmo, destruir a cultura ocidental. Por exemplo, os chamados judeus asquenazes entrariam nisso. Os sujeitos estão alardeando que são judeus. Né? Eles assumem-se como judeus. Então, é preciso entender essa questão. E tem um projeto de nova ordem mundial declarado, consabido. Portanto, se não fizer uma distinção muito clara desses assuntos. E no Brasil, está sendo impossível falar sobre esses temas, sobretudo porque o erro é de base. Quer dizer, eu comecei esse programa falando que não existe uma distinção clara e notória aqui no Brasil de três palavras: esoterismo, misticismo e ocultismo. Essas coisas são tidas como uma única coisa, e não são. Elas são coisas completamente distintas, e ao longo da história do Ocidente, vamos pontuar pelo menos ao longo dos dois mil anos, né? Nós temos pelo menos aqui cinco fases, onde são linhas, elas usam o mesmo termo, esoterismo, misticismo e ocultismo. Agora, as linhas teóricas conceituais são completamente distintas. Uma não tem nada a ver com a outra. E todas usam a mesma palavra. Né? Então, ora, até na crítica de algumas consequências do... Voltando, né? Até na crítica de algumas consequências do chamado antimaçonismo, o Júlio Zévola permanece como um antimaçom do tipo dos que viam no antimaçonismo de Taxil e na desmistificação que ele fez, uma obra da maçonaria. Né? Então, quando você fala, o sujeito é antimaçom, ok, é preciso definir o que é isso. Tá? O antimaçonismo tradicional tem muitas afinidades com o seu homólogo religioso. Como ele, o antimaçonismo denunciava a atividade subvertida e a heterodoxia de toda ou parte da maçonaria moderna. Como ele, falo também em nome de princípios doutrinais mais ou menos intangíveis. O antimaçonismo, como seu homólogo religioso, dedica-se a opor filiações de heresiarcas e de fiéis. Todavia, o antimaçonismo diferencia-se porque é no próprio seio da maçonaria e não no exterior que os antimaçons tradicionais traçam a fronteira entre os bons e os maus. De um lado, os maçons religiosos operativos, simbolistas, regulares. Do outro lado, os maçons ateus, chamados especulativos, modernos, racionalistas, irregulares. Todos são, no entanto, maçons. Traidores, talvez. Mesmo assim, maçons. Então, veja, não se pode, repito, sob nenhum aspecto, ao tratar do tema da maçonaria, colocar no mesmo saco a interpretação e a visão de René Guénon e de Júlio Zévola. Tá? Bem, como uma breve nota de conclusão, o antimaçonismo não é tudo quanto à receptividade da ordem pelos profanos. Até se encontram muitos pró-maçons estranhos à franco-maçonaria, fascinados pelos mistérios profundos, que pensavam entrever, né, e cujo entusiasmo era vizinho do delírio. Né? É preciso entender que há antimaçons políticos e religiosos. Né? Portanto, existe uma antimaçonaria dentro da chamada maçonaria especulativa e dentro da chamada maçonaria operativa. Então, tendo em perspectiva aqui o seguinte, os maçons religiosos, ou é a chamada maçonaria operativa. A maçonaria operativa, ela é religiosa, ela é simbolista e ela é regular. A maçonaria especulativa, ela é moderna, racionalista e irregular. Hã? Bem, de modo que a ideia de pensar que possa haver uma identificação plena entre a maçonaria operativa e especulativa, isso é um erro básico. Básico. No Brasil, esse erro é cometido completamente. Então, para concluir aqui, para Júlio Zévola, o templo, e é preciso entender o que ele configura como isso, foi profanado. Para René Guénon, a maçonaria, embora ele admita os cismas, a maçonaria está dentro da chamada tradição primordial e não está carregada de uma influência demoníaca, influência espiritual. E quando eles falam isso não é num sentido de insulto, não. São as forças, portanto, que estão orientando aquela organização. Nós vamos terminando por aqui e eu repito, no Brasil é preciso estudar a sério o que significa esoterismo, misticismo e ocultismo para que não se incorra nos erros, nos equívocos e nas guerras que têm acontecido. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.